Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui na região metropolitana de São Luís através da TV Alternativa Rede Meio. TV Alternativa Rede Meio do nosso amigo Wagner Silva no canal 19.1. Essa é uma televisão de qualidade, retransmitindo aqui para toda a região metropolitana de São Luís. Temos também a TV São Luís, canal 8.1 do Grupo Zildene Falcão.
E temos
canal
também 8.1, a TV Alternativa.
Na TV, o Grupo Zildene Falcão retransmite através do canal aberto, que é o 8.1, mas tem todos os outros canais daquela TV via cabo, tem o canal via
TV por assinatura.
Você,
né,
pode acompanhar a TV por assinatura, você pode acompanhar de qualquer parte do mundo pela TV São Luís. Vamos trazer primeiro quem?
David Luiz.
É Mirinzal, da cidade de
Mirinzal.
Tem as informações. Cadê o Max Baeta, rapaz?
Cadê, David?
Bom dia, abraço a todos aí da Rádio Rio Uru FM. David, o que aconteceu por aí nesse
Bom dia,
semana?
David.
Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Carlos Rocha, que é quem divide a bancada aí com o Humberto no Jornal Central Manhã. Pois é, trazemos notícias de Mirinzal. Olha, o Max Baeta, depois de uma temporada que passou em São Luís, já está de volta à Cidade Verde, como chamamos Mirinzal, já está na região para comandar o programa dele aqui. Aproveito para desejar um bom dia para ele e para toda a equipe da Rádio Jura FM, a nossa rádio. Pois é, rapaz, trazemos notícias. E Humberto, eu quero só ressaltar a importância que o jornalismo da Central de Notícias tem. A Central de Notícias já está resolvendo o problema até em Mirinzal. Pois é, para você acreditar, essa semana teve uma polêmica aqui com os ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde do município. Você sabe que o salário deles estava atrasado, o salário referente ao mês de dezembro. Só que essa cobrança é uma grande especulação nas redes sociais. E muita gente que não entende do assunto, que é os especuladores de plantão, aqueles papagaios ensaiados, acaba falando de coisas que não sabe. E aí cabe ao jornalismo, aos repórteres e à Central de Notícias esclarecer isso. Muita gente está vendo assim, mas espera aí, os ACS estão cobrando salário de janeiro, o mês ainda nem acabou, como é que pode? Mas para quem entende, e se eu não estiver enganado, se o Jovem Pereira estivesse aqui, estaria explicando para a gente, tem uma forma diferente. O mês de dezembro fechou no dia 14 de janeiro, portanto, eles estão reivindicando o salário do mês de dezembro, que fechou no dia 14. Mas por que esse salário estava atrasado? Tem um documento no qual eles têm acesso, todo o sindicato, de que o recurso seria creditado nas contas do município no dia 14 de janeiro.
Certo.
Dia 14, e a prefeitura teria 72 horas para repassar esse recurso. O que não aconteceu. Até o dia 19, ontem, o recurso não estava nas contas dos ACS. O que gerou uma revolta, uma indignação da categoria, que estava reclamando e nos procurou para que nós colocássemos aqui no jornal, em primeira mão, de uma manifestação. Então, hoje, eu estaria na rua, junto com os ACS, diante de uma manifestação contra o município. O que aconteceu? Em uma resposta rápida, a prefeitura se reuniu às pressas e emitiu uma nota ao sindicato. A nota diz o seguinte, inclusive uma nota feita muito rápida, com alguns erros, mas foi uma nota. Boa tarde, companheiros e companheiras agentes de saúde deste município. Quero pedir desculpas a todos, mas venho me expressar. Primeiro lugar, agradecer a Deus e a todos que estão neste grupo, meus amados. Nós sabemos que estamos enfrentando uma demanda, que essa demanda, antes nós queremos expressar, nós devemos ter a certeza que somos uma categoria de responsabilidade mais, devemos ter antes e se expressar no grupo, mas nós, está difícil de entender, mas é mais ou menos isso aí. O que ele quer dizer? Nós teremos até as 72 horas, portanto, até de terça-feira, para que o dinheiro esteja na conta. Uma nota rápida, como falei, alguns erros, às pressas, para dar uma resposta à categoria. Então, Beto Fernandes, volto a dizer, o jornalismo da Central de Notícias, que já tem uma relevância em muitos municípios, também é um jornalismo que tem muita credibilidade aqui em Mirinzal, porque foi procurado os ACS para que nós pudéssemos ajudar. Então eles agradeceram inclusive a você, a toda a equipe que se mobilizou para estar com eles lá. E se esse dinheiro não estiver na conta, pode ter certeza que nós estaremos acompanhando de perto,
especialmente
eles receberem recursos na conta. E eu volto contigo,
olha,
e esperamos que sejam valorizados e o seu dinheiro devidamente nas suas contas.
Ô David, olha, eu que fico muito feliz por essa consciência que vocês têm aí do papel do jornalismo, uhum, para com essa prestação de serviço à comunidade. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso papel, né, de realmente prestar um serviço para a comunidade. Nessas horas em que as fake news, as notícias falsas, as mentiras, né, vamos ser bem claros aqui, são proliferadas aí como indiscriminadamente, né? E às vezes elas ganham mais like do que a notícia séria. Nós temos que manter o nosso compromisso com essa prestação de serviço com muita responsabilidade para com a população, para que a gente mantenha essa nossa credibilidade sobre aquilo que nós falamos. Porque caso contrário, nós vamos ficar falando ao vento também. Daqui a pouco, essas pessoas que estão falando essas fake news, daqui a pouco elas vão ficar falando, ninguém mais vai dar atenção para eles.
É verdade.
Não, eles só falam esse tipo de besteira mesmo.
Né? E quando
voltar para o jornalismo sério, né? Porque eles vão trazer a verdade.
E quando você falou, Fernandes, sobre o papel do jornalista,
sim,
nós somos a ponte da população e a autoridade.
Sim, sim. Né? Às vezes a população
não tem esse acesso.
Tem dificuldade de acesso. Não era para ter. Né? Mas tem dificuldade de acesso às autoridades que vão resolver o problema. E a autoridade, veja só, como os políticos vivem do chamado voto para poder permanecer no cargo, né? A autoridade tem um certo cuidado, né? Diz, olha, vamos, já que muita gente vai ficar sabendo através da imprensa, bora resolver logo esse problema, porque aí a gente já apresenta logo a solução.
É.
E aí onde entra o papel sério do jornalismo.
E eu quero parabenizar o David Luiz pelo excelente trabalho que ele faz como jornalista nessa região, Humberto. Mas eu quero cobrar o David Luiz, porque o Ronda Central está sentindo saudade dele.
Vamos trazê-lo.
Hoje, Alberto, eu vou te garantir que hoje tem matéria, pra tua alegria, tem matéria pro Ronda Central.
Tá certo. Tudo bem que não é o Jauber, é o Carlos Roger. O Jauber tá de folga. Mas eu recebo. Obrigado, meu irmão.
Muito obrigado, David. Parabéns pelo trabalho aí. Acompanhe. Se amanhã, até amanhã, o pessoal não tivesse sido pago aí, e vai ter manifestação, aí você cobra a manifestação e traga pra gente aqui, certo?
Perfeito.
Mas nós vamos agora para outra região do Maranhão com um outro repórter muito competente, que é o Elivaldo Ramos. Elivaldo Ramos, licenciamento para construção de restaurantes, pousadas, isso que é que está, tem que ser instalado na região para receber melhor os turistas.
Isso.
Mas tem que obedecer à legislação. O que está acontecendo por aí, Elivaldo? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, meu amigo Carlos Roger. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, essa matéria aqui, essa situação tem repercutido muito aqui na região, Humberto e Carlos Roger, e todo mundo que está acompanhando. Essa pousada aí, né? A pousada que fica aqui às margens do Rio Preguiças, na cidade de Barreirinhas, uma das cidades mais importantes aqui do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, teve aí uma decisão da Justiça Federal determinando que a pousada regularizasse aqui a construção que fica às margens do Rio Preguiças. Esse rio aí que faz parte de uma unidade de conservação, faz parte também aqui da área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Barreirinha, juntamente com Primeira Cruz e Humberto de Campos, integram o Parque Nacional dos Grandes Lençóis. E ainda nos pequenos lençóis tem aqui Tutóia e Paulino Neves. Segundo essa ação, Humberto, ela foi ajuizada aqui pelo Ministério Público Federal a partir de uma ação civil pública aqui, determinando que a pousada não construísse as margens do Rio Preguiças, portanto, uma unidade de conservação fazendo parte aqui desse parque, né, de toda essa área aqui que é protegida, também de uma área de preservação permanente. A gente sabe que pelo Código Florestal Brasileiro, as áreas, as margens dos rios são áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Aqui, segundo a decisão, né, teve com base essa ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, diz o seguinte, que as edificações às margens do Rio Preguiças, que ficam numa zona de amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, para o Ministério Público Federal, isso aí está ferindo o Código Florestal, a legislação ambiental brasileira e, portanto, causou aí, segundo o Ministério Público Federal, degradação ao meio ambiente. A 8ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Maranhão já havia julgado procedente os pedidos inicialmente feitos pelo Ministério Público Federal e determinou, nessa decisão em caráter liminar, que a empresa interrompesse imediatamente qualquer atividade que polua ou que cause danos ao meio ambiente, especialmente que ela fizesse novas intervenções na área aí, portanto, de discussão, de litígio. A decisão diz ainda, Humberto, que a pousada Chácara Boulevard deve apresentar um projeto de recuperação da área degradada, que eles chamam de PRADE, ao órgão ambiental competente, realizado por profissional habilitado, no prazo de 180 dias, com cronograma de atividades de reparação. Esse programa deve ser apresentado ao órgão ambiental competente em até 60 dias e o Ministério Público Federal será notificado pelos representantes da empresa que vão apresentar aí esse projeto de recuperação. Isso tem repercutido bastante aqui na região, né, portanto, esta decisão. Vale lembrar, Humberto, de uma última informação aqui, que vários pontos do Rio Preguiça, aqui das margens do Rio Preguiça, tem várias construções, muitos resorts, muitas casas, muitas mansões aqui de políticos, empresários, né? E isso é uma discussão bem longa. Tem um histórico aqui de muita discussão com relação a obras embargadas às margens do Rio Preguiças, que já tem algum tempo aí, né? Barreirinhas é uma cidade com bastante especulação imobiliária, muita gente vem para cá, né? E aí passou a adquirir posses e terrenos às margens do Rio Preguiça para construírem aí resorts, mansões, e isso tem sido objeto de muita discussão, de muita representação dos órgãos competentes, um deles, inclusive, é o Ministério Público Federal.
Ô Elivaldo, a gente tem que chamar a atenção aqui, é o que a gente às vezes fica até repetitivo, né? Falando, olha, bom senso, veja só, houve uma luta enorme durante décadas, né, para a gente conquistar esse título de Patrimônio Natural da Humanidade. Brandão se deslocou daqui, foi para a Índia, né, foi para a Índia lá, se reuniu primeiro com o pessoal da Unesco, depois foi para a Índia para defender lá pessoalmente a concessão desse título, que torna os Lençóis Maranhenses conhecidos no restante do planeta. Né. Então, o que foi conhecido? As mansões? O que levou ao reconhecimento de Patrimônio Natural da Humanidade? Foi as mansões? Não. Foi a beleza da natureza, o espetáculo que é único no mundo, essa bela natureza que nós temos aí na região. Então, nós temos que preservar isso, é responsabilidade de cada um de nós preservar isso, que é isso que chama a atenção dos turistas. Devemos oferecer a infraestrutura necessária para recebê-los bem, mas não podemos destruir o patrimônio natural que nós temos. É esse senso, esse bom senso que nós apelamos aí para todo mundo. A autoridade ambiental, ela tem que fiscalizar, tem que aplicar a lei, não pode atrapalhar o desenvolvimento econômico e social, não é? E aí devem ser serem estabelecidas as regras para essas edificações. Agora, substituir tudo por prédios, nós temos em São Paulo, nós temos em todas as regiões do Brasil, tem muitos prédios, tem na Península aqui em São Luís. Quem quiser conhecer prédio,
vai para São Paulo,
vai para São Paulo, vai para outras regiões.
É verdade.
Nós aqui temos os Lençóis Maranhenses. Esse sim é o único no mundo.
É preciso preservar.
Exatamente, isso aqui se trata de uma área de preservação ambiental, né? Faz parte desse Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com mais de 150 mil hectares de extensão. É uma beleza ímpar, né? Uma beleza única no mundo. Por quê? Porque a gente tem um grande deserto do Saara, tem outros desertos, mas com essa característica aqui, com lagoas pluviais que se formam por entre as dunas, né, propícias ao banho, à visitação turística, isso aqui é único no mundo. Só o Maranhão tem o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tanto que é patrimônio da humanidade, né, declarado agora pela Unesco, uma movimentação sim do governo do estado do Maranhão, que fez todo esse esforço para levar o Maranhão às telas do mundo e conseguir esse título de patrimônio natural da humanidade. E vale mais lembrar, Humberto, que é preciso preservar, por exemplo, este manancial de água doce, que é o Rio Preguiças, né?
Sim,
e
sim.
Esse rio abastece, por exemplo, a região. O abastecimento de água da cidade de Barreirinhas, de toda a região, depende do rio. Claro que construções dessa natureza, muitas que estão surgindo aqui às margens do Rio Preguiça, podem comprometer, sim, a qualidade da água que serve para abastecimento público. A gente tem exemplo disso em vários rios aí do Brasil, um deles é o Tietê, em São Paulo, né? E assim, a gente acaba afetando aqui um patrimônio natural, que é uma necessidade essencial à preservação da vida, né? A manutenção aí das necessidades básicas, matar a sede e outros usos da água, né? Então precisa de uma atenção, sim. O Ministério Público Federal, preocupado com essa situação, ingressou com essa ação e a Justiça Federal, portanto, determinou que a pousada regularizasse a situação em 180 dias. É preocupante porque o impacto já foi causado, os impactos, né, ao meio ambiente já foram provocados, né, por vezes supressão da vegetação natural, supressão das palmeiras de Buriti que tem aqui, essa palmeira que é muito presente às margens do Rio Preguiça, além, claro, da mata ciliar, da vegetação aqui da margem do rio, que protege, né, como prevê a legislação, é uma zona de amortecimento, portanto, aí de assoreamento e outros fatores que podem degradar o meio ambiente. É isso, Humberto.
Okay. Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pela sua participação com esse tema relevante, né, para a nossa sociedade, que as pessoas vão aprendendo a se conscientizar, né, sobre a importância de preservar o nosso meio ambiente. Falar nisso, não vai dar mais tempo lá depois do intervalo para a gente falar do caso do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ontem ele fez um discurso, e eu acho que aquele discurso não foi escrito, porque eu acho que se fosse escrito, o cidadão não falaria
tanto. Tanta bobagem, né, Humberto?
Eu não sou a pessoa mais qualificada para qualificar. Porém, para poder dizer se foi bobagem ou não. Mas o cidadão dizer que vai revogar as leis ambientais.
É.
Né? Seria o caso aqui de um presidente aqui do Brasil dizer assim: só agora, a partir de agora, vocês podem devastar a Amazônia, pode derrubar a Amazônia para plantar mandioca.
E acabar com a Barreirinhas.
Quer dizer, qual é mais importante, a mandioca ou a Mata Atlântica? Aí vai dar consciência de quem estudou alguma coisa.
Né? E ele também não esqueceu do discurso de ódio contra os imigrantes.
Os imigrantes. É. E muitos imigrantes que votaram nele agora vão ser enxotados.
E tem muito imigrante lá que é brasileiro. Diga-se de passagem.
Muito. Eu tenho alguns amigos por lá.
É verdade.
Tem alguns amigos lá e agora estão com medo. Votaram no Trump.
Pois é.
E agora estão com medo de ser expulsos.
Estão com medo do Trump.
Vamos nos levar, no intervalo. Olha, gente, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Espero, né, que o Trump também coloque ordem nessa questão da guerra. Não é? Porque tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Às vezes a gente fica aqui, olhando só os lados negativos, mas que tal será se quem está olhando lá de cima, né, não está vendo que está precisando de um champ para resolver alguns problemas?
E ele está olhando, sim.
Nosso Brasil, nosso planeta aqui embaixo, né? Pode ser. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Vamos lá.
Inclusive que o pessoal ainda não está acreditando que o Pix não vai ser taxado.
Vamos lá.
Vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.